A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, momento de entendermos como caminharam os preços dos grãos nessa quarta-feira. Nosso assunto agora é fechamento de mercado, fechamento de preços tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no nosso mercado internacional, principalmente quando o assunto é soja. E quem vai conversar conosco nessa quarta-feira para a gente entender essas leves altas que foram registradas no mercado internacional e como elas impactaram na formação dos preços aqui no nosso mercado, nada melhor do que a gente conversar com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, que já faz companhia para nós nessa tarde de quarta-feira. Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos.
Vlamir, tivemos aí um dia tranquilo para a Bolsa de Chicago, mercado trabalhando com pequenas altas e durante todo o dia se comportou dessa forma, né?
É, exatamente, Carol. O mercado que na semana passada levou um susto, né, com o relatório do USDA, pô, tem uma avalanche de baixa, né? Agora ele vem construindo novamente posições, ganhos pequenos aí. E hoje foi mais um dia de avanço positivo aí, em cima de indicativos aí que o clima segue desfavorável às lavouras e o mercado aos poucos vai corrigindo novamente para o lado de cima aí para tentar buscar novamente os patamares aí da faixa dos 9 dólares ainda, que tem muitos degraus ainda pela frente para chegar, né?
Vlamir, esses 9 dólares, eles são o novo alvo do mercado ou o mercado ainda tem potencial, justamente diante desses problemas de clima, de desenvolvimento da safra americana, de registrar algo acima disso e se consolidar acima disso?
Olha, Carol, em cima do quadro de fundamento de oferta e demanda aí, que é uma safra americana que a gente já está vendo abaixo de 100 milhões de toneladas, no caso da soja, o mercado provavelmente, com a continuidade da guerra comercial Estados Unidos e China, ele vai trabalhar entre 9 e 9,5. É isso que a gente vê no quadro atual. Ele não tem muita pressão de venda do produtor americano, que nessas margens, nesses valores, ele acaba não dando mais de lucro para o produtor, né? Porque as produtividades vão ser uma das mais baixas em mais de 10, 15 anos. As lavouras estão muito ruins perante o que a gente viu aí nos últimos 30 anos, talvez. E aí a condição de avanço maior, ela viria se tivesse alguma demanda adicional mais pesada dos chineses comprando nos Estados Unidos, mas aí só com um acordo comercial entre os dois países. Que eu acredito que na disputa atual desse momento é muito difícil de ser fechado ainda nesse ano. É provável que, se houver algum movimento maior, vai ser no ano que vem, já no ano da eleição nos Estados Unidos, com o presidente Trump tentando levar alguma vantagem também nessa negociação aí para caminhar aí para uma reeleição.
Vlamir, esse ponto específico ele tem sido realmente uma âncora para os preços na Bolsa de Chicago aí, num conflito que já dura muito mais de um ano, e nenhum dos movimentos para o bem feitos tanto pelo governo do Xi Jinping ou pelo governo do Donald Trump motivaram uma mudança nesse cenário quando o assunto é soja, especificamente. Os tais gestos ou sinais de boa vontade de ambos os países não serviram de nada até esse momento, né?
É, exatamente. No caso da soja, a briga aumentou, né, em função de que a China se tornou mais dura nesse ano. O ano passado a China vinha comprando mais nos Estados Unidos do que tem comprado agora. O que a gente vê nos relatórios aí efetivos dos Estados Unidos aí, no caso das exportações semanais, principalmente, são mais cancelamentos praticamente de compra chinesa do que negócios novos. E os chineses têm atuado agressivamente no mercado aqui da América do Sul, né? Então, levando soja brasileira, Argentina, e aí eles estão atuando de maneira mais agressiva e têm conseguido comprar e têm conseguido abastecer a demanda deles. Mesmo que os estoques na China vão passar em níveis bem menores do que os anos anteriores, mas eles têm conseguido administrar a situação e se abastecer para o mercado local aqui. E isso dá argumento para eles também seguir na briga e na disputa comercial com os americanos, né? Porque o grande produto que os Estados Unidos acaba vendendo efetivamente para a China é a soja, né? Que era o de maior volume. E como os chineses entraram no ano passado e levaram só no mercado brasileiro mais de 62 milhões de toneladas de soja nacional aqui para eles, e esse ano eles também estão comprando agressivamente no mercado brasileiro e estão levando grandes volumes. Eles acabam não necessitando muito da soja americana e acaba sendo mais uma ferramenta da disputa comercial que tem a favor dos chineses. Aí eles têm o Brasil como fornecedor, né?
Eles estiveram reunidos, inclusive, a cadeia produtiva chinesa, numa conferência recente, né, Vladimir? Lá na China, essa semana, justamente tentando otimizar essa organização para que eles encontrem realmente alternativas que sejam eficientes o suficiente para poder suprir essa demanda sem precisar da soja norte-americana, inclusive incluindo uma oferta da Rússia comprando mais do Brasil, da América do Sul de uma forma geral. Quer dizer, há um movimento para que isso se consolide realmente, certo?
É, eles estão buscando isso para essa safra. O governo chinês também está sentindo que para o ano que vem também deve seguir a mesma política. Então, para nós, o que vai acontecer, Carol? A tendência é nós termos prêmios maiores aqui no Brasil, provavelmente na América do Sul toda, Paraguai e Argentina também valorizando a soja daqui da América do Sul, para compensar essa taxação sobre a soja americana. Então, nós vamos ter valores proporcionais melhores, justamente para sustentar a guerra comercial. E para os chineses comprar soja em que eles paguem o valor de Chicago, vamos supor que pague 9, 9,5 dólares lá em Chicago, e pague um prêmio de 150, então seria 9,5 mais 1,50, 10, 11 dólares. Então ainda assim estariam comprando barato a soja. Então para eles ainda é vantagem eles pagarem um prêmio muito maior do que o prêmio americano para a América do Sul e com cotações de soja aí na faixa maior do que está no momento, né? Bom, eu já estou colocando aqui, eu acredito que o mercado venha a trabalhar entre 9,95 e 9,70 para a safra nova. Eles pagando prêmio maior e soja ainda estando numa cotação melhor lá em Chicago, justamente porque mais cedo ou mais tarde vai vir os dados reais da safra americana que estão, a safra em si ela está inferior ao que o USDA tem apontado. Isso vai trazer um impacto positivo para Chicago, então mesmo assim para os chineses comprar ainda só eles compram soja barata aqui na América do Sul.
Certo. Vladimir, o que que isso implica diante dos nossos estoques e do que a gente ainda tem de volume exportável de soja? A gente tem condições de atender toda essa demanda, principalmente esse ano ainda, onde os chineses ainda precisam comprar para se abastecer para os próximos meses?
Olha, cara, o que eu sinto aqui é que no mercado brasileiro, aqui da América do Sul, vai chegar no final do ano, nós vamos estar aí sem soja, né? Vai ter que, talvez, alguém vai importar soja americana aí na virada do ano para atender necessidades das primeiras semanas do começo de 2020 para o mercado local, né? Porque nós estamos exportando mais do que poderíamos. Dessas últimas 3 semanas aí, se a gente levar em consideração, nós já temos mais de 4 milhões de toneladas negociadas. E a gente apontava aí há 3 semanas atrás que o Brasil teria no máximo mais umas 6 milhões para serem negociados na exportação.
Exato.
Então, vamos dizer assim, hoje, na realidade, nós teríamos no máximo mais uns 2 milhões de toneladas, que é muito pouco, né? E os negócios continuam fluindo. Hoje teve negócios, amanhã deve ter negócios. E eu acredito que quando nós fecharmos o mês agora de agosto, nós já teremos negociado toda a soja de potencial de exportação. E aí a soja que for negociada aí para frente, provavelmente vai ser já soja que teria como destino a demanda do mercado interno. Então, essa soja depois lá na frente vai fazer falta aqui para o mercado local, né? Mas eu acredito que vai continuar tendo compra na exportação dos países, principalmente chineses, e vai continuar tendo exportação, porque o maior volume dos negócios das últimas semanas tem sido nos portos e a exportação, né?
E os preços já mostram isso, bem como os prêmios também, né, Vlamir?
É, preços melhores aí, dentro dos melhores níveis do ano em reais. As cotações dos prêmios também estão dentro dos bons momentos do ano, né? Então, entre 120 e 140, até algum momento chegou a 150. E então, isso acaba estimulando os fechamentos, né? Temos negócios aí fluindo, hoje vários negócios, semana passada muitos negócios, semana atrasada muitos negócios e a semana vai andando e mais negócios vão surgir. Provavelmente amanhã vai ser mais um dia de negócios.
Ou seja, a gente deve ter uma semana forte de negócios depois daquelas últimas duas, onde a gente negociou, como o senhor acabou de dizer, perto de 4 milhões de toneladas.
É, eu acredito que essa semana o volume dos negócios vai ser menor do que nas últimas duas, em função de que está tendo já poucos vendedores, muita gente já negociou o que precisava, tem muitos que estão segurando uma parte da soja para negociar, mas usando ela como ativo financeiro, apontando que vai deixar para outubro, novembro, e acredita em números maiores. Tem muita gente que a gente contata aí no interior, aí, que ainda tem soja, que aposta que ainda vai chegar 90 nos portos, e esses estão apostando e segurando. Mas a maior parte está fazendo médias e vem negociando nessa faixa de 86, 88, que é que tem girado nos portos aí, Carol.
Vlamir, a gente falava até sobre alguns tipos de negócios que pagam ainda melhor quando o pagamento é para 2020, né?
É, exatamente. Está tendo negócios até diferenciados. Por exemplo, tem produtor, comerciante, cooperativa, que já tem necessidade de caixa aí para fevereiro, março, abril do ano que vem. E eles estão com soja parada no armazém. E eles aproveitam essa soja, estão vendendo a soja e entregando essa soja agora e recebendo níveis aí de 90, 91, 92, aí no março, fevereiro, março, abril do ano que vem, recebendo R$ 4, R$ 5 a mais que o mercado atual para a soja que entrega agora, recebe lá na frente. Então, ele está recebendo um diferencial a mais aí para como vai receber mais adiante.
Vlamir, todo esse movimento já tem trazido um fôlego melhor para as vendas da safra nova ou elas ainda seguem um pouco mais lentas?
Esta está mais lenta, né, Carol? A situação da safra nova da soja está mais lenta que a do próprio milho. Então, hoje, pouco mais de 20% dela negociada. Os níveis atuais aí de 82,5, 83,5, 84, até 84,5 para entrega junho, recebimento começo de julho do ano que vem, ele não está chegando aos níveis dos vendedores. Os vendedores querem os patamares atuais ou acima. Então, nós temos ofertas de a partir de 87 a 90 para a soja da safra nova. Esse é o interesse do vendedor. Então, está havendo uma diferença ainda grande aí de R$ 3, R$ 4 entre compra e venda, e com isso os negócios não têm fluído de maneira adequada, né? Não tem, quase não tem andado. Está bem atrasado comparado com a média dos últimos anos, né?
Mas o senhor imagina que o produtor realmente adota essa postura acreditando que pode alcançar patamares pelo menos próximos a esses diante dessa continuidade da guerra comercial, uma safra menor que vem dos Estados Unidos, apesar da demanda mais fraca por lá também, e de uma demanda que vai continuar acelerada aqui no mercado brasileiro, Vlamir?
Sim, cara, eu acredito que o produtor está nessa linha, sim. Ele está apostando que para frente o mercado atual, futuro, está pagando menos que o disponível, justamente porque o prêmio futuro ele é um prêmio menor do que o prêmio presente e do médio prazo, o prêmio de 2019, por exemplo. O prêmio atual desse ano é maior do que o prêmio projetado que está sendo ofertado para 2020. Então, o vendedor acredita que os prêmios vão evoluir para frente, e mesmo com as cotações de Chicago atuais, ele espera que, como tem muita gente apostando na soja de safra nova, na faixa de R$ 90, acreditando que o prêmio venha a girar também a 130, 120, 140, que é os patamares do mercado atual, que certamente daí sim, se tiver prêmio nesse nível, o mercado vai estar perto de 90 para a safra de maio, junho do ano que vem.
Claro. Vlamir, diante disso tudo, a gente vê também o produtor americano muito retraído nas vendas, né? Ele sofre com preços abaixo dos custos de produção e também essa falta de demanda. Inclusive, as tensões lá estão tão acumuladas que nessa sexta-feira, perdão, nessa quarta-feira, já estou adiantando, viu, Vlamir, para sexta-feira, a gente teve a notícia de que o USDA retirou uma equipe de tour de safra de campo nos Estados Unidos hoje, porque um dos seus funcionários teria sofrido severas ameaças de um agricultor bastante irritado por telefone, né? Essas ameaças teriam sido feitas por telefone. Isso mostra a situação limite em que o produtor americano chegou esse ano, diante de tantos problemas que ele vem carregando nessa temporada, né, Vlamir?
É, exatamente, Carol. A situação é complicada lá porque o custo de produção total lá hoje americano, para uma lavoura normal, ele está na faixa, se colhesse aí acima de 3.500 quilos por hectare, ele estaria, se a gente comparar hoje, na faixa de mais de 10 dólares e meio por bushel, então indo 10,5 para 11 dólares. Como a média das lavouras vão ter produtividades abaixo disso, né, e provavelmente uma grande fatia da safra americana vai colher menos de 3 mil quilos por hectare, essa condição, como o gasto é o mesmo de tocar a lavoura, e muitos tiveram um gasto maior porque tiveram que replantar, ele acaba saltando esse custo de produção para ir para a faixa de quase 12 dólares por bushel. Então,
12 dólares.
no mercado atual, aí, vamos supor que o mercado venha a trabalhar 9 dólares, as posições mais perto de novembro e na virada do ano, e o prêmio não, se o subsídio que o Trump aí anunciou aí que vai dar um total para o agro deles de que deve ser liberado ao setor produtivo cerca de 14 bilhões e meio de dólares, isso daria, que está sendo estimado, uns 2 dólares, 2 dólares e pouquinho por bushel para soja.
Certo.
E aí, se você contabilizar, 9 dólares de mercado, mais 2 são 11, mas o custo real dessa lavoura de baixa produtividade seria 12. Então, se ele exercer uma comercialização hoje, ele já tem que exercer um prejuízo de 1 dólar por bushel. Então, ele não está querendo vender porque hoje ele não acaba não zerando a conta dele, ele acaba carregando um prejuízo e provavelmente esse prejuízo vai carregar para a safra do ano que vem. E eles já estão com um nível de endividamento alto em função das condições que eles vêm dos últimos anos, de preços menores, investimentos altos. O produtor não está comercializando nem safra que ele tem disponível, algum pouco ainda, e nem safra nova. Então há um ritmo lento e também tem uma liquidez baixa, né? Porque os chineses não atuando no mercado americano. A gente também, né, não vê grandes volumes sendo negociados e os embarques também não estão nos bons momentos aí dos Estados Unidos. A gente tem visto mais embarques para terceiros países e praticamente quase nada para a China, né?
Exatamente. E ele acaba se vendo num beco sem saída, né, Vlamir? Porque ele não tem muito para onde correr. Ele está sofrendo ainda com algumas outras pressões vindas ali de algumas políticas públicas que mudaram recentemente nos Estados Unidos, ligadas à Agência de Proteção Ambiental, a questões energéticas, enfim, há uma série de problemas e ele se vê num beco sem saída realmente. A próxima safra vai ser realmente um grande desafio para quem conseguir permanecer na atividade, né?
Eles estão numa situação meio de pânico, né? O produtor, por isso que a situação que nem você narrou aí do pessoal do USDA, que está fazendo o levantamento já para o novo relatório, agora do começo de setembro, essas equipes que estão a campo, né? Que seriam equipes que normalmente, em outros anos, quando saíam os dados aí já do relatório de oferta e demanda de safra de setembro, ele já sai com os dados muito próximos da realidade já do final da safra, né? Que é um período já que as lavouras já estão bem definidas. E esse ano tem fatores contrários. A safra está atrasada, muito atrasada. O clima está indefinido, ainda não se sabe se não vai pegar a geada lá no final de setembro e outubro, ainda que cause impacto. Ainda tem tudo isso pela frente para o produtor. As condições das lavouras, os produtores estão vendo que é uma safra bem menor do que o USDA tem apontado, né? Essas 100 milhões e 200 mil que o USDA anunciou, os produtores alegam que dificilmente passa 95, né? Hoje a briga é essa e alguns já falam menos. E o mercado não reflete nada isso na Chicago, né? Porque a condição numa safra muito menor que a demanda, tanto americana como mundial, né? Nós vamos para um ano em que a oferta e demanda mundial da soja vai ser de produção menor que o consumo. E a própria safra americana desce agora já 2019-20, a produção americana é menor que a demanda local e a exportação. Então, é um ano de queda de estoque. O próprio USDA anunciou no relatório desse mês já uma queda praticamente 10 milhões de toneladas e a realidade é de cair mais, né? É provável que o estoque venha a cair mais de 15 milhões de toneladas. Então, vem para um estoque já não era que era um estoque muito grande, vem para um estoque normal ou baixo já. E o produtor vê isso e ele não está vendo nos números do USDA, por isso que é esse nervosismo. E o produtor está em pânico porque nessa condição aí, uma boa fatia dos produtores americanos eles não vão sobreviver aí para a safra 2020-2021, eles não vão ter como plantar, né?
Eu imagino, Vlamir, que em vários cenários que o Donald Trump visualizou diante dessa guerra comercial, esse talvez ele não tenha calculado tão estrategicamente e tão precisamente, não?
É, exatamente, a questão do produtor americano lá, essa tática do Trump aí de jogar duro, né, com a economia, ele está levando sorte, está levando vantagem, no caso, nas cidades, que é onde que o nível de emprego é um mais alto em mais de 50 anos, o crescimento econômico é um dos melhores de todos os presidentes que teve nos últimos 50 anos. Então, nessa condição, perante ao eleitor das cidades, ele está indo bem. A grande questão que é no campo, o eleitor agrícola, do agro americano, vamos dizer assim, praticamente 70% do agro americano é do Partido Republicano, que é o Partido Trump. E nesse ano ele está jogando contrário ao eleitor dele, né? Então, no campo, a situação não está favorável e o quadro só vai mudar quando eu tiver um acordo com a China, que a China volte a comprar agressivamente lá para se abastecer com grandes volumes de produto americano. E aí sim, daria fôlego para Chicago passar de 10 e a 11 dólares, né? Nesse momento não tem esse ambiente.
Ou seja, Vladimir, todo esse sentimento de frustração do produtor americano vai demorar para ser compensado, para ser revertido, portanto.
Sim, eu acredito que sim, a situação do produtor americano vai piorar muito aí nessa safra e na próxima.
Tá certo.
Vai
Bom,
acabar repercutindo bem para o produtor na América do Sul, né, Carol?
claro.
Que Chicago acaba representando mais a formação de preços em Chicago, mais a situação do produtor e da situação americana do que era do resto do mundo, porque Chicago acaba olhando mais para o umbigo deles do que para o resto do corpo inteiro do mundo.
É verdade, é verdade.
Então, essa formação de preços de Chicago ainda vai continuar reprimida, mas acabamos tendo como fator positivo a melhoria dos prêmios nos outros países exportadores, no caso da América do Sul, principalmente.
Claro. Vladimir, eu te agradeço muito pelas informações que você dividiu conosco nessa quarta-feira. Volte mais vezes, o senhor é sempre muito bem-vindo para a gente poder entender para onde vão todas essas informações, o que mais a gente pode esperar desse mercado, não só de soja, mas de grãos de uma forma geral, que está vivendo aí um momento bastante diferente que exige extrema atenção, né, Vladimir?
É isso aí, Carol. Mas vamos em frente, vamos com uma nova safra aí.
Isso mesmo.
Aumenta o produtor brasileiro, o produtor do Paraguai, o produtor da Argentina vão ter boas alegrias aí pela frente. Eu não sei se tanto na Argentina, em função do novo governo que pode entrar lá, que o produtor da Argentina pode passar por maus bocados. Mas aqui no Brasil, eu acredito que no Paraguai também as condições provavelmente vão ser melhores do que nós tivemos esse ano.
É, os argentinos também estão precisando de um alívio, né, Vladimir?
Exatamente, a condição na Argentina não está nada boa.
Não está nada boa, é verdade. Vladimir, muito obrigada mais uma vez. E o senhor, como sabe, é sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes, viu? Boa quarta-feira, bom restinho de quarta. Boa semana, bom trabalho.
Igualmente, Carol, boa tarde a todos aí, todos os produtores aí.
Boa tarde, Vladimir. Um abraço, até a próxima. Bom, vamos ver como ficaram as cotações. Bolsa de Chicago nesse momento, números da soja para a gente começar. Enquanto isso, enquanto a gente puxa esses preços, a gente vai entendendo, né, que o mercado realmente está buscando um equilíbrio, buscando um posicionamento. Por isso que a gente vê um mercado um pouco mais equilibrado, né, um pouco mais estável nesses últimos dias, nessa semana. Agora sim, vamos ver como ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Números na tela, o setembro fechou com 8 dólares e 60 centes por bushel, com alta de 4 pontos mais 75, mesmo ganho para o novembro, que ficou a 8 dólares e 73. O janeiro subiu 4,75 para fechar com 8 dólares e 86 centes por bushel, e o março, 9 dólares redondo, com alta de 5 pontos nessa quarta-feira. Preços do milho agora, leves ganhos para esse produto, o setembro fechou com 3,62, com alta de 3 pontos. O dezembro, 1,5 de alta, 3 dólares e 70 centes por bushel. O março, 3,82, alta de 1 ponto mais 25. E o maio, 3,90, com alta de 1,5. Lembrando que ontem esses preços bateram nas suas mínimas em 3 meses. Vamos checar agora as cotações do trigo, que também fecharam com leves ganhos, com exceção do maio. Mas o setembro fechou subindo 2,5 pontos, com 4 dólares e 62. O dezembro, 4 dólares e 68 centes por bushel, alta de 1,5 ponto. O março, 4 dólares e 74, alta de 0,25. E o maio, como eu disse, uma exceção, recuou 0,25 para fechar com 4 dólares e 79 centes por bushel. Bom, o mercado tem buscado aí realmente definir um caminho, definir uma direção. De um lado, há grandes problemas com a safra norte-americana, isso deve ser refletido pelo mercado, mas como o Vladimir explicou, o mercado deve reagir a isso bem gradativamente, bem timidamente, porque o peso da guerra comercial, da falta de demanda pelos produtos norte-americanos continua atuando como uma âncora bastante pesada para o mercado norte-americano. E a situação do produtor nos Estados Unidos é bastante, bastante séria. Os custos de produção, quando a gente trabalha com uma lavoura de tamanha produtividade, preocupante como essa, tão baixa como essa, ele acaba se multiplicando, então os custos reais de uma lavoura de soja de produtividade tão baixa como a que a gente tem visto sobem para cerca de 12 dólares por bushel. Então veja que dificuldade o produtor americano tem nesse momento. Além de ter os seus custos ampliados, ele ainda tem uma falta de consumo, estoques muito grandes, enfim, dificuldades seríssimas passa o produtor norte-americano nesse momento. Enquanto isso, é claro que o produtor brasileiro se beneficia, porque os chineses e os demais países continuam comendo, principalmente os chineses, que focam completamente a sua demanda aqui no Brasil. A gente já tem mais de 57 milhões de toneladas de soja embarcadas e pouco mais de 2 milhões para a gente ainda comprometer com as exportações. Imagine só que só nas últimas 2 semanas a gente negociou perto de 4 milhões. Ou seja, a nossa demanda é bastante grande, os preços estão nos melhores momentos do ano em reais. Se a gente trabalhar Porto, a gente tem algo entre 86 e R$ 88. E para o pagamento em 2020, os preços passam já de R$ 90 por saca. Então fique ligado, veja qual é a sua realidade e em que realidade se encaixam esses fatores que determinam o preço e o que isso significa para você e para a sua estratégia. A gente fica por aqui com esse boletim, a gente agradece a sua audiência e volta a se encontrar amanhã. Até lá!